Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida para frente sempre, né? Eu sou Yara Cunha, sou professora de Enneagrama, mestra nas novas constelações. E no programa de ontem, eu falei aqui da parte 1 sobre infidelidade, né? Quais são as causas da traição do ponto de vista sistêmico, ancestral? O que, que a gente repete? Qual é a intrincação? Qual é o emaranhado? Então, procura aí, porque ontem, no programa das 10h30 da manhã, eu falei sobre a parte 1. Por quê? Gente, é muita coisa, não dá para falar aqui em 25 minutos. E hoje, a gente vai finalizar uma aula completíssima sobre a questão da infidelidade. E também, assim, se você... Não tem só a questão da infidelidade, se você traiu ou foi traído. Eu, na minha vida, já aconteceram as duas coisas. Em algum momento eu traí, em algum momento eu fui traída, né? Enfim, é a vida, a gente não morre, não. A gente tá todo mundo aqui vivo. Ninguém nunca morreu. Pode doer, não vou dizer para você que não dói. Mas acho que tem duas coisas, né? A primeira coisa é assim... Te faz mais forte. Você já tem dúvida disso ou não? A segunda coisa é uma pergunta importante. O que mais eu posso aprender com isto? É sempre uma pergunta que te faz racionalizar e tira um pouco da dor. O que mais eu posso aprender com essa história e com essa relação? Tá? Então, se você perdeu o programa de ontem, vai lá no meu podcast, em qualquer tocador, pode ser Spotify, Apple, todos esses tocador que tem aí, você vai lá e procura Conexão Enneagrama. Tá? Em qualquer tocador, e aí você vai ouvir o meu programa de hoje que já tá lá disponível para você. Beleza, gente? Tudo bem? Então, bora lá. Vou só resumir aqui, né, um pouquinho do que a gente falou ontem, muito rapidamente, mas a infidelidade, ela sempre tem a ver com o destino dessas pessoas, ela vai ser sempre ancestral, vai ter questões de lealdade sistêmica, e às vezes a gente acha... Né? Aliás, primeira coisa, ela acontece, uma das pessoas trai, mas isso sempre vai estar ligado aos dois, né? A algum tipo de lealdade sistêmica que a gente tem. E a gente sempre acha que tem um ali que é o cara que tá mais, ou o cara ou a garota, que estão mais intrincados, que estão mais enrolados, que a coisa tá feia pra ele. Ah, não, porque meu marido, eu sei que ele tem um problema. Presta atenção numa coisa, criatura. Quando você pensa que é um, não é. É o outro, tá? Então, a gente vai entender aí que tem coisas que a gente pensa que são e elas não são. Tudo bem? Bom, vão ter questões também relacionadas a perder os pais muito cedo, que eu falei ontem, e aí a gente viu o lar desfeito, viu tudo aquilo que não aconteceu. Tem datas de aniversário que a gente... tem gravadas inconscientes do passado na nossa memória emocional, né? Na nossa memória sinestésica. E aí, naquela data, eu vou fazer uma burrada, eu vou fazer uma cagadinha, né? E aí a coisa vai degringolar, como dizia minha mãe, a coisa vai sair do eixo, né? E a gente acontecem coisas na nossa vida em determinadas datas e que a gente não lembra, tá, meu povo? Tudo bem? Bom... tem isso tudo, tem a ver com imitar o pai, né, imitar os pais, tem a ver com quando você não olha para o seu pai e para sua mãe do mesmo tamanho, isso está também na aula de ontem, no conteúdo de ontem, quando eu olho para um e vejo um maior que o outro, quando eu sou lá a queridinha do papai, a queridinha da mamãe, e ontem eu falei, inclusive, sobre o que a gente tem que fazer, sobre o aceitar incondicionalmente, sobre o que é tomar o pai e a mãe, que eu sei que muita gente já sabe, meu povo. Só que assim, primeiro ponto, entre saber e fazer é uma coisa, porque a gente acha que do ponto de vista racional tá tudo resolvido. Não, eu tomei minha mãe, era tá ótimo, tá maravilhoso, já resolvi. Só que resolveu na cabeça, resolveu na mente, mas não resolveu no coração. E aí... é muito diferente uma coisa da outra, tá, meu povo? Porque quando começa a fazer terapia ou vem para os meus workshops aqui em São Paulo e tudo mais, a gente vê que não tá nada resolvido, que a dor do coração continua lá, tá? Então, e aí, como isso não tá resolvido, a gente começa a procurar a mãe sem perceber, a gente começa a entender, por exemplo, que não tá resolvido do ponto de vista de eu estar buscando ou o meu pai ou a minha mãe nas minhas relações. E quando eu não encontro, quando eu percebo que não é aquilo, eu vou fazer um movimento de casar, separar, ou apaixono, desapaixono. Então, o conteúdo de hoje, meu povo lindo, não é só para questão de traição ou para questão de infidelidade. Eu ia começar cantando hoje, esqueci. Ia cantar, infiel. Não muda de canal, pelo amor de Deus, não muda da rádio, não. Já parei de cantar, tá? Já parei. Ó, até porque Marília Mendonça, né, foi aniversário essa semana e eu adoro ela. E ela tá lá no céu cantando muito e a gente tá aqui na terra cantando muito também, né? Pessoa linda, maravilhosa, de um coração gigante, generosa. E o cara lá de cima, Deus leva cedo essas pessoas, né? Bora lá cantar Marília Mendonça para torná-la inesquecível. Que inesquecível ela já é. Bom, ontem nós falamos também sobre tomar a intimidade do pai e da mãe. A gente falou sobre não ser a namoradinha. Nossa, tô falando muito, gente. Deixa eu tomar uma água, peraí. Sobre não ser namoradinha do papai ou namoradinha da mamãe. Sobre a gente estar, por exemplo, a mulher, né, que continua no círculo do pai, ela tem uma energia muito masculina. Sobre o homem que continua no círculo da mãe, ele tem uma energia feminina. Falamos também, vai assistir o conteúdo de ontem que tá muito legal, tá? Vai lá no podcast Conexão Enneagrama. A gente falou, por que que a gente fala sobre isso do círculo, né? Porque quando a criança é pequena, e tem coisas importantes para falar para vocês aqui sobre esse tema. Quando a criança é pequena, imagina assim, né? Sempre tem uma relação que é cruzada. A menina se apaixona pelo pai, né? E o menino se apaixona pela mãe. No final da primeira infância, gente, lá depois dos 7 anos de idade, o pai tem que pegar a menina e falar assim, toma, mãe, ensina ela a ser mulher. E da mesma maneira, a mãe tem que pegar o menino e falar, toma, pai, ensina ele a ser homem. Tem que descruzar essa relação. Quando essa relação não é descruzada, acontece isso, entendeu? A mulher fica no círculo do pai e ela vai ter uma energia mais masculina. Isto não é um problema, mas tem que entender na relação dela qual é a dinâmica que isso vai causar. E o menino no círculo da mãe vai ter uma energia mais feminina. Tá? E, consequentemente, vai haver aí uma distorção. De novo, isto não é um problema, né? Do ponto de... Só que aqui eu não tô falando de sexualidade, tá? Eu tô falando daquilo que é a dinâmica de cada relação. E, óbvio, que tudo isso que eu tô falando aqui, meu povo, serve para a relação heterossexual e para a relação homossexual também, tá? E o que a gente precisa dizer em relação a isso que a gente está falando? Que são decisões, né? A gente chama que são totalmente fenomenológicas. Vem de Bert Hellinger e ele observou a dinâmica da família de uma maneira muito detalhada. E ele explica o que a gente tem que ficar de olho aberto. Por isso que às vezes eu falo, né, em todos os meus programas, lá no meu Instagram, Conexão Enneagrama, que às vezes você não precisa nem constelar. É só você alterar uma dinâmica. Primeiro que, assim, a informação já é uma energia de ação. A gente consegue, com a informação, mudar muita coisa. E consegue também, com uma compreensão mais profunda, começar a não agir mais daquela maneira, tá? E aí é super importante isso. Bom, a gente vai entender um pouco mais de tudo o que acontece numa relação... numa relação de casal, primeiro que assim, relação de casal é difícil, é uma das coisas mais desafiadoras da nossa vida. É a relação de pai, mãe e filho e é a relação de intimidade, é a relação conjugal. É o que mais desgasta a gente, é o que mais traz, né, uma fricção de conhecimento, de desafios. E essa fricção, olha que bonito, gente, causa o fogo da transformação. Então, a relação íntima, a relação conjugal, a gente, em todas as grandes escolas de sabedoria, a gente indica como alguma coisa que também vai te ajudar muito a se desenvolver na vida. Eu coloquei um post lá no meu Instagram falando do ponto de vista dos instintos da Simone e da Simária, que estão, né, num momento aí de desafios em relação aos perfis. Dá uma lida lá no meu Instagram, Conexão Enneagrama, que eu tô falando um pouco do perfil da Simone e da Simória na luz, né, na abordagem do Enneagrama, tá? Eu terminei essa primeira aula falando sobre quando a gente está identificado, quando a pessoa, o homem ou a mulher, estão identificados com o primeiro namorado do pai e da mãe, né? E aí terminou o programa, a gente tem que terminar, tem o tempinho ali. E aí essa repetição é muito comum, tá, gente? Por que que acontece essa identificação, né? Quando a gente está identificado com um primeiro amor, uma primeira relação do pai ou da mãe? Porque essa pessoa foi excluída, não foi dado um lugar para ela. Significa que as pessoas envolvidas nesse sistema, elas não estavam gratas por esse amor, por aquilo que foi vivido. Aí vem a rejeição, vem o esquecimento. Então, graças à separação, né, isso acontece. E tudo que entrou em jogo, o pai ou a mãe ou outras pessoas. Então, quando alguém deve a sua vida e deve alguma experiência a uma outra pessoa e não é grato, por isso acontece essa substituição. É uma lei sistêmica. Então, a gente pode ver tudo que é refletido do ponto de vista das constelações. Quando alguém fez parte do teu sistema, e pode ser amigo, familiar, relacionamento, alguém fez parte do teu sistema, mas ele foi excluído, a gente deixou a pessoa para fora, a gente esqueceu de dar um lugar, de agradecer a tudo como foi, que é a grande lei do assentimento, que não é fácil, tá, pessoal? Mas é totalmente possível, que é dizer sim ao passado e a tudo como foi. Então, eu quero mostrar para vocês aí, aqui, que essa pessoa, ela precisa ser vista e ela precisa ser libertada para que a gente possa viver a nossa vida e parar de ficar imitando essa pessoa e, principalmente, imitando este fracasso. Porque aí vai ter, por todas essas questões que eu falei na aula 1, vai ter essa coisa de casa separa, é uma sucessão de fracassos. Tá? Então, a gente vai compreender que precisa entender que o rival, não tinha rivalidade, que a outra pessoa, sei lá, o primeiro marido da minha mãe ou a primeira esposa do meu pai não era uma pessoa desprezível. A gente não pode, eu conto para vocês histórias, né, lá no meu Instagram, o tempo todo de pessoas que têm problemas com filhos, e que está tudo relacionado ao pai da criança, à mãe da criança, dinâmicas que a gente precisa resolver e nem é tão difícil, tá? Então, primeiro exercício é assim, é deixar de ser o preferido da mãe ou do pai, tá? É olhar para o pai e para a mãe como se eles fossem uma só energia. E isso, porque isso de substituir um parceiro anterior, traz muito sofrimento. Porque de um lado, né, nosso filho, ele vai ser muito, muito elogiado por ser o preferido da mamãe ou do papai, né, de ser sempre a pessoa que se faz notar, de ser muito sedutor, mas porque, por outro lado, ele vai ter relações que não duram, ele vai ter relações que não vão adiante. Então, para curar esta dinâmica de estar representando alguém de um relacionamento anterior para o seu pai ou para sua mãe, tem uma renúncia, que é a renúncia de deixar de ser o queridinho do papai ou da mamãe. E a gente nem sempre, né, gente? Nem sempre nosso ego está disposto a isso, tá? A gente vai querer ser sempre o queridinho do papai ou da mamãe. Isto pode significar que você energeticamente está casado com seu pai, casada com seu pai ou com a sua mãe. E aí como é que vai dar certo o teu casamento e tuas relações? Não esquecendo de dizer uma coisa, né? Você casou? Vamos falar agora, nós estamos falando de traição aqui, mas também vamos falar de conflito no casamento, o casamento não está dando certo, as coisas estão dando meio errado e tudo mais. Você deixou tua família para trás? Não, Yara, mas é que a minha família é mais importante para mim do que meu casamento. Oi, produção! Como assim? Vamos entender o seguinte. A tua família de origem, teu pai e tua mãe, eles vieram antes, tá? Só que o teu casamento tem prioridade. Então, para de colocar pai e mãe dentro do teu casamento, porque é a receita para dar errado, tá? Prioriza tua esposa, prioriza teu marido. Para de ficar ouvindo o que o teu pai e tua mãe estão falando o tempo todo. Você cresceu. Diz para papai e mamãe, agora, mãe, pai, eu cresci. Agora eu posso. Agora eu posso com isso tudo que me toca, papai e mamãe. Agora eu escolho viver uma vida de adulto, de adulta. Isso é muito importante, porque não há casamento que dure, gente. A relação com seu pai, sua mãe, sua família de origem tem primazia. Ela veio antes. Só que o teu casamento tem prioridade, tá? É a comunidade de destino que você formou aí. Precisa aprender a separar esses dois bocados aí. Mais uma situação em que pode acontecer traição ou infidelidade. Quando num casal, não tem uma relação de casal, mas tem uma relação filial. Um é o pai e o outro é a filha, tá? Então, em um nível profundo, vamos supor, a mulher se faz de mãe dele, ou é o contrário, o marido se faz de pai. É mais uma relação de mãe ou pai para filho ou filha, no nível aparente, e é algo muito profundamente incorreto, contrário àquilo que deve acontecer. É o oposto. Isso vem do passado, vem de intrincações com seu pai, com a sua mãe, tá? E aí, o que que acontece? Se um desses dois tem uma amante, né? Porque é óbvio que se tem uma relação filial, o desejo sexual, ele vai se desenvolver muito pouco, né? Porque eu tenho respeito pela pessoa como se a pessoa fosse a minha mãe. Ou eu tenho respeito pela pessoa como se a pessoa fosse o meu pai. Como é que eu posso ter uma vida sexual? Às vezes, quando tem, é uma vida que não é muito completa. Então, um dos dois, nessa dinâmica, que um é pai... Por isso que eu tenho uma coisa que eu vejo, às vezes, nos casais, né? Que a mãe chama, porque tem filhos, chama o pai de pai. Ô, pai! Gente, não faz isso, gente. É a receita para estragar seu casamento. Ou o pai que tem filhos chama a mãe, chama a esposa, né? Tá chamando a esposa aí. Ô, mãe! Não, não faz isso. Mulher, não chama teu marido de pai. Marido, não chama a tua esposa de mãe. Isso estraga qualquer tesão, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Não é meu pai, caramba. É meu marido, é meu... Vou falar aqui, né? Meu macho. Ora, bolas. Bora não deixar esse negócio morrer. Né? Vamos olhar para essa pessoa desta maneira. Que é, eu acho, até um pouco mais animada, né? Um pouco mais animada. E aí esse cidadão, né, que em geral a gente fala de testosterona, né, eu tô falando aqui neste momento do homem, mas é óbvio que não é só o homem que trai, né, não vou entrar aqui nas questões sociais agora, mas assim, né, a gente entende a área sexual do homem, a gente fala que é 5 vezes maior que a área sexual da mulher, então o parceiro vai procurar outra pessoa. Por quê? No fundo, para ele é bom. Porque a mulher dele continua a ser a parceira dele, continua sendo lá a mãe dele. A mulher muitas vezes também se sente liberta da necessidade de ser uma parceira, né? Ela ainda precisa desse homem como filho e como pai ao mesmo tempo. E esse homem, né, ele vai encontrar uma relação de parceria nessa mulher. E aí ele vai para fora do casamento, né? Em que ele vai viver, né, a relação de casal, que é proibida na relação dele. Ele vai ter outra pessoa, né? E aí, isso é meio escondido, a gente não fala. Então, a gente precisa... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive um primeiro casamento, era muito nova e tal, né? E aí a gente tinha muitos problemas sexuais, porque eu era mãe dele. Eu me instalei de cara, eu era mais responsável, a gente era muito novo, eu era mãe dele. Óbvio, gente... Que eu vendo ele como filho, eu não queria transar com ele. Claro que não, não queria. Não tinha a menor tesão. Um dia ele falou pra mim assim, você não quer transar comigo, eu vou transar com outra pessoa. Eu falei, vai. Porque eu não ia ser hipócrita de dizer, não, olha, não, por favor, não vai e tal. Claro que a relação acabou, óbvio, né? Durou 8 longos anos, que até hoje eu tenho algum arrependimento por não ter terminado antes. Né? Porque de fato não era, né? Eu não conseguiria ser a esposa dele porque ele não tinha responsabilidade alguma. ele tinha um comportamento de criança, claro que eu não era consteladora, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, estava me formando na faculdade ainda, tinha 22, 23 anos quando eu me casei, eu não sabia dessa dinâmica. Mas ele não estava preparado para ser o homem da casa. Ele estava preparado, sim, para me substituir como mãe dele. Ele voltava do trabalho, eu fazia comida. Chegou um dia que ele falou assim, não tem comida? Eu falei, não, você chegou tarde, não tem comida. Mas a minha mãe fazia comida. Eu falei, e por que você está me comparando à sua respeitosa mãe? Não estou entendendo. Então, inconscientemente, a gente vai procurar o pai no parceiro que você vai amar, né? E se não está resolvido com o parceiro anterior, a intrincação, ela fica maior ainda. Muitas vezes, né? E é mais longe que eu vou ter que fazer um terceiro programa, porque ainda tem um monte de coisas para falar, inclusive sobre relação de trisal, sobre quando a gente tem a relação num trio, tá? Sabe o trio? Eu estou falando de trio aqui, né? Quando um dos dois tem amante, tá? Mas eu também tenho que falar sobre as relações de trisal, que são as relações estabelecidas em três, que também é uma coisa legal que eu vou falar para vocês. Mas, gente, e a terceira pessoa aqui, que é a amante? Não tô falando de trisal ainda, tá? É, vamos dizer, vai, que é uma mulher, vai, que o homem tem um amante, né? É, essa pessoa também substitui um parceiro anterior de um dos seus pais. E ela também está apaixonada por um dos seus pais. Inconscientemente, ela vai procurar o pai no parceiro que ela vai amar, tá? E aí, bom, qual é a definição do teu pai? Qual que é a definição do pai que essa pessoa procura? Ele já é casado. Ele já tem uma parceira. Então, falando agora um pouco da posição da amante, então essa mulher ou essa amante só vai poder se apaixonar por alguém que seja casado. Porque dessa forma ela vai responder a essa identificação inconsciente com o parceiro anterior de um dos pais. E essa amante, gente, não é fácil, né? Ela tem uma vida difícil. Eu já atendi mulheres e já constelei mulheres que ela fala, porque né, ela fala, Yara, eu só consigo me relacionar com um homem comprometido, com um homem casado. Eu só consigo ser a terceira. Então, tem uma parte dela que quer ter um par, que quer, né, que quer ser normal, que quer ter um casal normal, entre aspas, né, para criar para ter uma casa, para ter uma família. Mas, na realidade, ela só sente atração por homens casados, tá? Então, a gente vai ter também uma situação aí. Outra coisa, vamos supor que o homem se divorcia da mulher e vai ficar com essa amante, a atração entre... Mas quantas vezes você já viu, gente? Demorou tanto tempo para a pessoa ficar com a outra, separou da mulher, largou tudo, né? Não tem nenhum julgamento aqui, tá, gente? Zero, hein? Bora lá entender. Né? E aí foi ficar com a amante. Não dá certo. Condenado ao fracasso. Me fala. Porque ele vai deixar de corresponder àquilo que inconscientemente ela busca, tá? Aí precisa fazer um trabalho de libertação dessa intrincação, de trabalho, fazer um trabalho da representação do parceiro com os pais. E você vai ver que, de repente, quando você faz uma constelação nesse sentido, você já não se interessa mais por homens casados ou por este homem, por este amante atual. E aí a pessoa começa a aspirar, a querer um amor livre, um amor que não está escondido, um amor menos passional, menos carnal, tá? É muito importante essa cura. E vou dizer para vocês, terapia ajuda muito, e a sistêmica, a constelação de tomar o pai e a mãe, de tomar as pessoas anteriores na relação do pai e da mãe, entenda que às vezes você é filha, você é filho, e você está lá presa numa relação que nem sua foi, que foi do seu pai e da sua mãe. Deu para captar a ideia? Gente, tá acabando o tempo. Terça-feira no meu Instagram, Conexão Enneagrama, vai ter live comigo e com a Rosana Alves, que ela vai falar da Ayahuasca. A Ayahuasca também, todo esse contexto de cura ajuda muito. A Ayahuasca traz pra gente muita informação. Tem workshop, 2 dias constelando comigo presencial aqui em São Paulo, dias 20 e 21 de agosto. Vai lá no meu Instagram, que tem link na bio para você saber. 2 dias constelando cura de pai e mãe, para tudo, prosperidade, procrastinação, você tá sem energia, traição, relacionamento, 20 e 21 de agosto comigo, Yara Cunha. Tem live do Dia dos Pais, dia 13. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama, para pegar todos esses conteúdos. Tem no podcast também, Conexão Enneagrama. Beijo, lindo sábado, fiquem com Deus. Até semana que vem, fui!